começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Olá, muito boa tarde, amigos da Rádio Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola. Eu sou Marcos Gomes. Vamos juntos até as 18 horas, trazendo as informações do esporte no Brasil e no mundo. Ao meu lado, Luiz Ferreira e Bruno Mendes nos comentários. Na mesa de áudio, Vinícius Sampaio. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Mande sua participação aqui para o programa No Mundo da Bola pelo telefone 21, código de acesso do Rio de Janeiro, 21176935, ou acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio, e confira as nossas publicações. E começamos o programa No Mundo da Bola falando de... vamos falar da Copa do Brasil. A Rádio Nacional transmitiu a vitória do Vasco sobre o Avaí nesta quarta-feira pela terceira fase da competição. E quem traz todos os detalhes da partida é o repórter Maurício Costa. Vem aí o que mergulha na notícia.
Vasco 1, Avaí 0. E o técnico Alberto Valentim quis saber.
Eu até esqueci agora quanto tempo o Avaí não perde aqui na Ressacada.
Olha, Valentim, até a partida desta quarta-feira eram 11 jogos sem perder desde 2018 e sofrendo apenas um gol em todos os confrontos. Na temporada de 2019, o Avaí tinha um aproveitamento de 86,66% dentro de casa. Mas não deu. O Vasco precisava apenas de um empate em Florianópolis para conseguir vaga na quarta fase da Copa do Brasil. Fez melhor e venceu o time catarinense por 1-0 com um gol de Pikachu. O Avaí até pressionou muito os cariocas no primeiro tempo, mas enfrentou um sistema defensivo muito seguro, que quando deixava algo passar, tinha o goleiro Fernando Miguel garantindo o zero no placar. Na segunda etapa, tudo mudou, e o técnico do Vasco, Alberto Valentim, explicou o que pediu aos atletas.
Alguns erros de passe, né, que a gente estava tendo, que a gente não queria para não dar chance ao Avaí. Mesmo assim, a gente fez uma fase defensiva muito boa, eles tiveram uma chance mais perigosa, o resto a gente estava um jogo controlado também.
O Avaí cansou, o Vasco teve espaços e conseguia chegar bem ao ataque. E aí vieram as mudanças que fizeram a diferença. Maxi Lopes entrou no lugar de Thiago Reis e Ian Sassi substituiu o menino Lucas Santos. O Cruz Maltino então conseguiu reter mais a bola na frente, com Max Lopes fazendo bem o papel de pivô, e quando recuperava a posse na defesa, saía em velocidade no contra-ataque. E assim surgiu o gol da vitória. Ian Sassi avançou pela direita, fez boa jogada e tocou para Pikachu classificar o Vasco. Com a final do Carioca já no domingo contra o Flamengo e a proximidade do brasileiro, o antes criticado Ian Sassi vem ganhando espaço. Maxi mostrou como um atacante de qualidade mesmo acima do peso faz diferença e Pikachu mais uma vez foi decisivo. É dor de cabeça para escalar que se fala, Alberto Valentim.
Nós vamos precisar de todos os jogadores. Isso não é frase feita. Isso é que eles têm que entender, que não é da boca para fora. Já provei para todos que eu vou precisar de todos. Então tem que estar bem, tem que dar a resposta que foi dada, todo mundo está treinando muito forte. E quando se treina forte, essa dor de cabeça que você falou, ela é até mais forte, mais doída, porque me faz quebrar a cabeça em quem jogar. Mas ao mesmo tempo também me dá tranquilidade nas minhas escolhas depois que eu fizer. Tanto para entrar jogando e, muito importante, aqueles que irão entrar no decorrer do jogo.
O Vasco agora tem 3 dias de treinamento até a primeira partida da final do Campeonato Carioca, domingo às 4 horas da tarde no estádio Nilton Santos contra o Flamengo. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Tá aí a informação do repórter Maurício Costa, complementando aí o noticiário da vitória do Vasco ontem à noite em Santa Catarina. Vamos conversar com o comentarista Bruno Mendes. Boa tarde, Bruno.
Bruno Mendes. Muito boa tarde, Marcos Gomes. Tudo tranquilo?
Tudo bem. Importante essa vitória do Vasco, porque se mantém na Copa do Brasil e, ao mesmo tempo, garante um fôlego muito interessante, especial, para a primeira partida da final do Campeonato Estadual no próximo domingo contra o Flamengo.
Exatamente. E mostra para o torcedor que ficou um pouco desconfiado depois daquela entrevista do Erling no domingo, após o jogo contra o Bangu, dizendo que o grupo estava fechado e que o torcedor não precisava ficar desconfiado que ninguém ia fazer corpo mole, vamos dizer assim, por conta dos salários estarem atrasados. Mostrou que o Vasco está realmente imbuído em jogar bola. É claro que ontem o presidente, junto com a diretoria, conseguiu pagar mais um mês de salário, ficou devendo agora março e 13º, mas o Vasco mostrou que é um time que vai entrar na final do Campeonato Estadual para disputar normalmente, que é o título, que é o título da Copa do Brasil também, e junto com o Alberto Valentim vão brigar por títulos nessa temporada de 2019.
Agora, Bruno, é interessante registrar que o Vasco não enfrentou qualquer adversário, não. O Avaí é um time difícil, já demonstrou isso quando jogou no Maracanã, e jogando em Santa Catarina, na Ressacada, dificultou muito, né, a situação do Vasco, que poderia já ter empatado, garantindo assim a passagem para a próxima fase. Mas o Vasco não encontrou um adversário fraco, encontrou um adversário forte e se saiu bem, né? Parece que ganhou com tranquilidade, jogou sem se apavorar, enfim, demonstrou muita tranquilidade no momento de decisão.
Exatamente. Teve um momento do jogo, claro, que dois momentos do jogo, a gente pode separar assim, que o Avaí realmente partiu para cima do Vasco, até porque também precisava do resultado, não poderia ser diferente para o time havaiano, mas o Vasco conseguiu controlar bem as ações, os nervos, principalmente no momento onde levou um sufoco danado, e o time conseguiu sair muito bem e conseguir essa classificação importante para a próxima fase da Copa do Brasil. Eu acho que é um resultado que, conforme você falou, Marcos, traz uma confiança para os jogadores, além daquilo, né? Com todo respeito aos times pequenos do Rio, mas é o Avaí, um time que tem feito Série A, Série B, e que, conforme você falou, é muito difícil vencer o Avaí na Ressacada. Nessa temporada de campeonato catarinense, o Avaí jogou na Ressacada e não perdeu nenhum jogo, então é muito difícil você conseguir o resultado que o Vasco conseguiu lá.
Ô Bruno, vamos sair da Copa do Brasil, vamos entrar na Libertadores, o Flamengo joga hoje, enfim, tem jogos importantes, mas vamos lembrar o que aconteceu nessa quarta-feira. Deu ruim pro Galo doido, né? O Galo perdeu, foi goleado e perdeu também o seu treinador. Levir Culpe não é mais treinador do Atlético Mineiro. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Muito boa tarde para você, Marcos Gomes, aos ouvintes do No Mundo da Bola. Olha, Marcos Gomes, a melhor comparação que eu vi do jogo de ontem, da atuação do Atlético Mineiro no primeiro tempo lá em Assunção contra o Cerro Porteño, foi a seguinte. Voltemos a 8 de julho de 2014.
O que aconteceu?
O 7-1.
7-1.
O Atlético Mineiro é a seleção brasileira e o Cerro Porteño era a Alemanha. Virou passeio, lá vem ele de novo. Só que foi uma perda total, uma atuação horrorosa de todo o time.
E o Atlético fez 1-0, né? Saiu na frente, né?
Saiu na frente. Todo mundo pensava, poxa, agora vai. O time, de repente, deu um apagão que ninguém entende como aconteceu isso. O Fábio Santos fez uma péssima partida terrível para ser esquecida. O Vitor falhou também. A zaga toda do Atlético teve muito mal e o seu ataque também. Resultado disso, o técnico Levir Culpe foi demitido do comando técnico do Galo às vésperas da decisão do Campeonato Mineiro, que acontece contra o Cruzeiro neste próximo final de semana, lá nas Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. Mas, Marcos, vou trazer aqui a palavra do Levir Culpe para vocês terem uma ideia de como ele ficou atordoado. Prestem bem atenção em dois atos falhos dele durante a entrevista coletiva lá em Assunção. O primeiro, ele confunde o adversário do Atlético, o oponente do Atlético no grupo, na Libertadores, ao falar do que foi a trágica derrota para o Cerro Porteño.
Veja bem, nós estávamos numa situação que a vitória em cima do Peñarol, do Cerro, daria uma continuidade. E todo mundo falando bem do time. O time já está se recuperando, está jogando bem, Quer dizer, mas a derrota do jeito que foi, vira todo o jogo. Vira todo o jogo. Eu me lembro que os torcedores do Cerro estavam vaiando já alguns jogadores dele, em alguns momentos. Agora saíram todos aplaudidos e é o melhor time do campeonato. Então eu vejo os times com muita igualdade. Então você não tem favoritismo mais que tínhamos antigamente, não existe isso. O que existe é investimento e aí sim favoritismo. Não que não tenha razão de um jogo ruim como o de hoje. Mas às vezes as críticas são exageradas e atrapalham o desenvolvimento do time. Mas nada que esconda o resultado. Está todo mundo triste e a gente só tem uma oportunidade de se recuperar, é vencer o próximo jogo.
É isso aí, você vê como é que parece que aquele boxer que levou aquele soco na entrada...
Atordoado. Que...
Exatamente, tá atordoado.
Fora de sintonia.
Ele falou isso enquanto ainda estava empregado. Agora, ouçam só, Levir sincerão passando pelo seu rádio. Agora, eu tenho aquela coisa, eu estava comentando até aqui, Bruno, com o Marcos fora do ar. Quando o sujeito começa dando uma explicação com veja bem, é que o negócio está ruim. Agora, vamos ouvir o Levir Coupe falando... do que ele esperava, ainda como técnico, ainda estava empregado, para o jogo contra o Cruzeiro nesse final de semana, para vocês verem como é que ele ficou, como é que... Enfim, fala aí, Levir.
Quem não acredita no Atlético nem precisa ir no jogo contra o Cruzeiro. Nós temos que ir com essa vontade de reverter uma situação que é muito difícil. Nós vamos enfrentar um time que tem um técnico há 3 anos e que tem uma estrutura de time de futebol bem superior à do Atlético. Só que o Atlético vai entrar em campo. Agora, tecnicamente, nós jogadores, nós temos para reverter uma situação. Não seria nem o caso de reverter, porque nós estamos com vantagem no Campeonato Gaúcho. No Campeonato Mineiro. O que é uma coisa muito difícil de conseguir. Nós conseguimos com esse elenco. Nós já jogamos contra o Cruzeiro também. Então, por que não é possível vencê-los? Então, nós temos que entrar com esse pensamento. O time tem que ter essa cabeça. Esses resultados podem acontecer, isso faz parte do futebol. Quem não souber controlar isso, não consegue trabalhar com futebol.
Esse aí é o Levir Coupe, isso antes dele ser mandado demitido do comando técnico do Atlético Mineiro. Possíveis substitutos.
Opa,
de Levir Coupe.
Vamos lá.
Um deles está aqui pertinho da gente, Marcos. Não fisicamente, porque o time treinou em Santa Catarina, no estádio do Figueirense Orlando Scarpelli.
O treinador do Vasco da Gama?
Alberto Valentim. Só que, contudo, todavia, entretanto, ele já conversou com a imprensa hoje e disse que não foi procurado. Mesmo assim, se fosse procurado, ele só assumiria o Atlético Mineiro após a decisão dos campeonatos estaduais. Ou seja, ele ficaria no Vasco para as finais contra o Flamengo. Um outro nome que surge em pauta é o de Enderson Moreira, demitido recentemente do comando técnico do Bahia. A contratação desse seria, em tese, mais fácil. Quem está demitido não tá com ninguém.
Não tem compromisso.
Não tem vínculo, não tem compromisso nenhum. É nesse clima, Marcos, que o Atlético está se preparando para enfrentar o Cruzeiro na final do Mineiro.
Ô Bruno Mendes, analisa aí a situação do Atlético Mineiro na Libertadores e projeta o time para a primeira partida da final do Campeonato Mineiro no próximo domingo.
Difícil a situação do Atlético, não só difícil na Libertadores. Ontem foi uma derrota ainda no primeiro tempo. Se viu um time muito frágil. O Levi já perdeu o comando desse time tem tempo. Ele chegou à final do Campeonato Mineiro porque, com todo o perdão do mundo e todo o respeito aos times de Minas Gerais, só tem Atlético e Cruzeiro. O Campeonato Mineiro consegue ser mais fraco que o Campeonato Carioca e que o Campeonato Gaúcho também, porque os times do interior do Rio Grande do Sul ainda tem uma certa força. O Campeonato Mineiro é muito difícil. Fica difícil. O Cruzeiro vem num momento excelente. A gente sabe, Marcos, e a gente já viu muitas histórias de clássicos em decisões, que o time que está numa melhor fase, por exemplo, o Santos, foi eliminado pro Corinthians, né? Mas tem uma diferença muito grande. O futebol do Cruzeiro hoje é o melhor futebol do país. O Fred está numa fase excepcional, o time está jogando por música. Os caras estão. O Mano Menezes conseguiu fazer uma família, e a gente sabe, quando é assim, é difícil segurar um time que é bom tecnicamente e tem união contra um outro time que não está bem, que não tem união e que agora ainda vai ter que arrumar um técnico, um interino, para poder levar um time nessa reta final de campeonato. Ah, mas pode chegar daqui a duas semanas e o Atlético comemorar o título. Pode acontecer. Acho muito difícil. O Cruzeiro está sobrando na temporada em relação aos outros times. Talvez o Santos esteja perto, é o time mais perto hoje do Cruzeiro.
Agora, Bruno, é evidente, né, que do ponto de vista da relação do Levir Cup com os seus ex-comandados, havia algum problema ali, a gente percebia isso, né? O time não andava, talvez até os jogadores não concordando com a forma do Levir comandar a equipe. Agora, mudando, né, com essa mudança, é possível que o time também mude o seu comportamento em campo, né? A gente viu o Mourinho aí treinando o Manchester United, o time não andava, o Mourinho saiu, o time voltou a voar.
Mourinho brigou com todo mundo, né?
Isso.
Mourinho brigou com o Pogba, brigou com o Lukaku, brigou com o Rashford. Mourinho brigou com todo mundo. O Bruno, não sei se você lembra, meu amigo, mas teve até uma sonora, uma fala do Levi que a gente trouxe aqui no programa do Mundo da Bola, na qual o Levi falava: quem não está satisfeito, que saia.
Era
aí
evidente.
Você e o Valdir Luiz levantaram, ó, perdeu o grupo. E isso tem com um mês, mano, mais
verdade,
ou menos, né?
Verdade. De lá pra cá foi só ladeira abaixo.
Exatamente.
Só ladeira abaixo. Então, ele não conseguiu manter o grupo e agora o Atlético tem esse desafio pela frente, mas com os bons jogadores que tem, não dá para cravar que o Cruzeiro vai levar uma vida fácil nessa final, né, Bruno?
É, assim, foi o que eu falei. Geralmente quando tem clássico, ninguém se abre, principalmente primeiro jogo. O jogo é muito fechado, é muito estudado. Geralmente segundo jogo você tem mais liberdade. Fácil não vai ser, não vai ter facilidade. Os caras vão querer ganhar também. Os caras moram em Belo Horizonte, tem pressão de torcida, os caras não querem ficar com o pessoal enchendo o saco também. Enfim, fácil não vai ser, mas eu acho que o Cruzeiro é amplo favorito para esse duelo.
Beleza, vamos dar uma rápida paradinha aqui no programa No Mundo da Bola. A gente volta em instantes trazendo outras informações para você aqui na rádio mais querida do Brasil. 5 horas e 20 minutos.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Estamos de volta aí com o Mundo da Bola. Agora você acompanha as informações do esporte olímpico, paralímpico, com Astrid Nick.
Momento Estádio.
A
A brasileira Júlia Catarino, de apenas 16 anos, conquistou 4 medalhas de ouro no Sul-Americano Júnior de nado artístico e ainda conquistou o título de melhor atleta da competição. Os ouros conquistados por Júlia foram no solo, dueto, equipe e combo. O ciclista Cássio Freitas conquistou o Tricampeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista, Elite e Paraciclismo na prova de velocidade individual, em competição que aconteceu no último final de semana no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. A competição reuniu os principais atletas olímpicos e paralímpicos. Priscila Estevô conquistou medalha de prata da Copa Internacional de Ciclismo BMX, que aconteceu no último final de semana em San Juan, na Argentina. E com a segunda colocação, a brasileira conquistou importantes pontos para as disputas de vagas para Tóquio 2020. Caroline Pedro, única representante da ginástica brasileira na Copa do Mundo da modalidade no Japão, ficou com a quinta colocação no individual geral. A melhor performance de Caroline foi o solo, onde conseguiu 13.500 pontos. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração.
E se o Atlético está mal, o Cruzeiro está rindo à toa. E quem traz as últimas da Raposa aqui para os ouvintes do No Mundo da Bola é o repórter William Douglas.
William Douglas.
Uma noite para guardar na memória. O Cruzeiro está classificado para a segunda fase da Libertadores com 2 rodadas de antecedência, com 100% de aproveitamento em 4 jogos. A Raposa atropelou o Huracán da Argentina, 4-0 no Mineirão, com 1 gol marcado pelo lateral esquerdo Dodô e outros 3 pelo atacante Fred. Em 14 jogos na temporada, o camisa 9 foi para as redes 14 vezes. Ontem, todos os gols do centroavante foram marcados no primeiro tempo. Chamado de Cone pelos críticos na Copa do Mundo de 2014, quando o Brasil caiu diante da Alemanha, no Mineirão, Fred mostrou que aos 35 anos ainda tem muita lenha para queimar. Com a melhor campanha da Libertadores até aqui, o Cruzeiro está cheio de moral. Para o técnico Mano Menezes, o segredo do sucesso é o respeito aos rivais. E Mano já faz um alerta. Manter o time em alta vai depender da humildade diante dos adversários.
Às vezes o pessoal acha que os nossos adversários não têm tanta qualificação, mas a gente sabe fazer a leitura correta do que nós estamos fazendo bem, independentemente de quem está do outro lado. A gente já tem experiência suficiente, os jogadores também têm, para saber quando a facilidade pode ser um pouquinho enganosa, né? E a gente, com qualquer formação, está rendendo bem. Isso se confirma a qualificação do elenco que temos.
Após 4 partidas, o Cruzeiro lidera o Grupo B, com 12 pontos conquistados, 8 gols marcados e nenhum sofrido. O segundo colocado é o Deportivo Lara, da Venezuela, seguido pelo Emelec, do Equador. O Huracán, derrotado pelo Cruzeiro ontem, é o lanterna do grupo. Cheio de moral, o Cruzeiro se prepara agora para as finais do Campeonato Mineiro. No domingo, tem clássico contra o Atlético. Da Rádio Nacional, William Douglas.
O Bruno Mendes, que o Fred é um atacante que tem marcado presença no futebol brasileiro, isso é incontestável, né? Ele no Cruzeiro, no Fluminense, por onde passou, sempre deixou a sua marca de artilheiro. Parece que é um Highlander, nunca para, inesgotável. E é bom, é sempre bonito ver o Fred jogar, né, Bruno?
Ele está na fase, ele descobriu a alegria de jogar bola, assim como ele está fazendo nas redes sociais. Ele passou aquela fase pós-Copa, onde ele foi muito criticado, ele foi achincalhado. E chegou no momento agora que depois da contusão, ele teve um momento muito conturbado depois da Copa, né? Ele estava no Atlético, aí de repente saiu e foi para o Arq, negociava com o Flamengo da saída do Paulo Guerreiro, da incerteza da saída do Paulo Guerreiro do Flamengo. Ele negociou com o Flamengo, chegou quase a acertar com o Flamengo, o que já ia gerar uma polêmica por causa da torcida do Fluminense. Daí ele não acertou com o Flamengo e acabou indo pro Cruzeiro. O Atlético cobra uma grana do Cruzeiro até hoje por uma questão de rescisão de contrato. daí ele vai, machuca o joelho, tem uma grave lesão, volta depois de quase um ano e aí redescobre as redes junto com o time do Cruzeiro. Então foi a redenção do Fred desde a época da Copa do Mundo, quando foi chamado de Cone, até agora já consegui dois hat-tricks aí em questão de duas semanas mais ou menos.
É interessante, porque Fred tem cheiro de gol na camisa. Ele e o Mano Menezes provando que o fato de um treinador permanecer na mesma equipe por algum tempo, já são 3 anos que ele está lá, mostra que esse treinador, com o tempo, ele vai ajustando o time. Olha que o Cruzeiro ainda tem Thiago Neves, né, se recuperando de lesão, e Pedro Rocha para voltar no domingo, na primeira partida da final contra o Atlético Mineiro. Mas é importante ressaltar, Cruzeiro invicto na Libertadores e com grandes chances de ganhar o seu primeiro título no ano, que é o Campeonato Mineiro. Luiz Ferreira, mais informações?
Só o Cruzeiro que está tão bem na fita, Marcos Gomes, que muita gente, inclusive aqui os nossos comentaristas no programa Bate-Bola Nacional, o Mário André, também assim como o Bruno, colocaram o Cruzeiro como o melhor futebol do Brasil atualmente. E o que o Rodriguinho está jogando é uma barbaridade.
Vamos acompanhar o futebol do Cruzeiro, que realmente vem encantando. Falava-se muito no Palmeiras, falava-se muito no Atlético Paranaense, no Flamengo, embora o Atlético Paranaense esteja jogando bem. Mas Palmeiras e Flamengo estão devendo. E o Flamengo daqui a pouquinho vai fazer parte do nosso noticiário, porque hoje tem o Flamengo, tem o Mengão na Libertadores da América, jogando no Maracanã contra o San José. O Arrascaeta joga, não joga?
Eu vou
falar
isso no último bloco
então,
do programa.
Então tá, não saia daí. Luiz Ferreira tem mais informações para vocês aqui ao longo do programa. Vamos dar uma paradinha.
Não, calma,
sem meu intervalo agora?
Não, calma. Você pulou o roteiro.
Pulei o roteiro?
Pulou. Ô, Valdir Luiz.
Ah, tá aqui. Olha o roteiro aqui,
Valdir
ó.
Luiz.
Atendendo a pedidos, o repórter Lincoln Chaves traz as últimas do Verdão, Palmeiras, com as informações agora aqui no programa No Mundo da Bola.
A vitória por 3-0 sobre o Junior Barranquilla da Colômbia deixou o Palmeiras perto da classificação às oitavas de final da Libertadores, mas ela ficou em segundo plano. Antes da bola rolar no Allianz Parque, o ônibus que levava a delegação alviverde para o estádio foi apedrejado por torcedores do próprio time. Os jogadores do Verdão não conversaram com a imprensa após a partida. O meia Bruno Henrique escalava ao lado do técnico Luiz Felipe Scolari para a entrevista coletiva protocolar da Conmebol, também não falou sobre o assunto, apenas Felipão.
Eu não tenho medo de bandido, ninguém tem medo de bandido, entendeu? Nós temos respeito pelo nosso clube, pelo nosso torcedor. E trabalhamos pelo nosso torcedor. Então é só isso que aconteceu. Ninguém estava assustado que não fosse enfrentar um jogo. Tanto é que eles, jogadores, enfrentaram isso com naturalidade. Então, gente, não vamos dar visibilidade a quem não merece. Pelo amor de Deus, parem com isso.
Então que seja feita a vontade do professor. Os atacantes Deyverson, Dudu e Johan ajudaram o Palmeiras a vencer e a balançar as redes após 3 partidas em branco. Poderia até ter sido mais, mas o goleiro Vieira fez boas defesas, uma delas espetacular após chute do meio atacante Gustavo Scarpa na pequena área. Com o resultado, o Verdão segue na segunda posição do Grupo F, agora com 9 pontos, 5 à frente do Melgar, a 2 rodadas do fim da primeira fase. Os peruanos são os próximos adversários do time alviverde. Como está fora das finais do Campeonato Paulista, o Palmeiras só volta a jogar no próximo dia 25 de abril, ou seja, 2 semanas só de treino até o início de uma nova maratona de jogos, agora conciliando Libertadores, Campeonato Brasileiro e também Copa do Brasil. Bruno Henrique considera que esse intervalo pode ser produtivo.
Quando a gente às vezes tem um tempinho a mais, né, o Filipão usa desse tempo para trabalhar alguma variação de jogadas, né, de tática do time, né, então com jogadores diferentes, então aproveitar esse tempo para a gente poder trabalhar e se preparar muito bem, que tem bastante coisa pela frente aí.
E segundo o Felipão, o planejamento está definido.
Nós temos o plano de trabalho já a partir de segunda-feira, uma parte física bem determinada, uma parte de recuperação para 3 ou 4 atletas ainda que estão lá trabalhando em condições não normais, e aí vamos ter o começo de uma etapa em que todos os jogadores vão ter que estar muito bem fisicamente e tecnicamente, com algumas situações sendo trabalhadas nesses dias que antecedem, porque nós vamos ter que rodar a equipe.
Após o jogo com o Melgar no Peru, Palmeiras recebe o Fortaleza no dia 28, um domingo, às 7 da noite. Será o início da trajetória alviverde na busca pelo 11º título brasileiro. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Ô Bruno Mendes, tá evidente, tá claro, né? Muita gente não acompanhou, mas o que aconteceu ontem com o apedrejamento do ônibus do Palmeiras assustou muita gente, um ato covarde, um ato de vandalismo. Acho que todo mundo tem direito de criticar, de torcer, mostrar o que está errado no seu time, mas a violência nunca, a violência jamais. Mas tudo isso pode ser reflexo da derrota, né, do Palmeiras nos pênaltis no último domingo para o São Paulo. Palmeiras eliminado do final do Campeonato Paulista. Há 2 anos o Palmeiras não decide o campeonato, vai ficar sem o título do Paulistão, e muitos dizem, o campeonato estadual não representa nada, representa apenas uma fase, mas perde para você ver só, a torcida não aguenta.
Exatamente, e além de tudo, eu estava vendo ontem, após a jornada esportiva, eu cheguei em casa e fiquei vendo a ESPN Brasil. E o comentarista Mauro César explicou parte dos motivos também que leva o torcedor do Palmeiras a ser assim. A mancha verde, ela é dividida. Tem uma parte da mancha verde que é metido com coisa que não tem que se meter, e uma outra é metido com escola de samba. Então, mas nada disso tem a ver com futebol. E acabam descontando essa rivalidade de uma torcida organizada, que não pode mais existir, e que foi desmanchada, que está rachada, que cria esse tipo de briga. Então é uma briga política. Uma parte da torcida apoia um monte de pessoas que apoiam a Leila, que é a patrocinadora do Palmeiras. Outra parte apoia uma outra parte que é contra a Leila. Enfim, e vira uma confusão danada. E tira a tranquilidade dos jogadores. Isso é sempre... É um absurdo. Agora, tem que pegar, tem imagem, pega-se as imagens, tem que ver quem foram os culpados e tem que botar na cadeia. Não pode deixar esse cara solto. Eu lembro que o torcedor do Corinthians foi até Oruro e matou o menino lá. Ficaram presos e pediram, pelo amor de Deus, para voltar. Quando chegaram aqui, os caras estavam soltos, arrumando confusão aqui no estádio Mané Garrincha, aí não adianta nada.
Ô Bruno, vamos passar aqui pro Luiz Ferreira, que tem mais informações a respeito.
Olha só, Marcos e Bruno, esse ataque ao ônibus do Palmeiras, de acordo com o site torcedores.com, ele foi associado à torcida Mancha Alviverde. Algumas pessoas identificaram o uniforme, as vestimentas dos torcedores estavam apedrejando e associaram. A Mancha Alviverde prontamente soltou uma nota nas suas redes sociais dizendo que não compactua com as pedradas de ontem. Ao mesmo tempo em que se dizem contra a violência, que ela se coloca contra a violência, ela já colocou de uma maneira muito forte alguns pontos. A nota diz, é bem grande a nota, vou resumir alguns trechos. Não tivemos uma partida esse ano que lembrasse a vontade, organização técnica e compromisso do Brasileirão 2018. Nítido que não tivemos padrão técnico nos jogos do Paulista e Libertadores. Essa pedrada é do Filipão, que voltou a ser rabugento, teimoso e prepotente. Nas suas coletivas não assume que o time foi mal e ainda elogia em derrotas vergonhosas em clássicos dentro de casa. Outra pedrada que tem dono é da nossa diretoria, Alexandre Matos. Novamente, contratações caras, duvidosas e sem necessidade para as posições que vieram. A impressão que temos é que perdeu-se o vestiário. Rapaz, e olha aqui, que esse elenco pipoqueiro e coleciona inúmeras eliminações dos últimos anos do nosso estádio, começa a jogar bola e respeite a nossa camisa. Quer dizer, aliviou da pedrada e bateu do outro lado também, né?
Não, olha só
a crise tá braba.
O que a perda de um campeonato estadual representa, né? Não adianta dizer que o estadual não vale nada, que não representa nada, que título estadual já era.
E tem
só pra você ver.
E isso tá rendendo em outros clubes.
Com certeza.
Porque o Corinthians já se manifestou. O Corinthians vai fazer a primeira partida da final do Campeonato Paulista nesse domingo, dia 14, no Morumbi.
No Morumbi, que é o campo de São Paulo.
Exatamente. E a diretoria já colocou que ameaça que não entra em campo caso o ônibus seja apedrejado na entrada do Morumbi.
Olha a confusão.
Olha
aí,
a proporção que isso está tomando, Marcos Gomes e Bruno Mendes.
E trazendo o assunto aqui para o Rio, dessa confusão de dirigentes, torcedores, aqui no Rio tem a confusão da direção do Vasco, que quer mudar o local onde a torcida do Flamengo costuma ficar, no Engenhão. Isso está dando uma confusão. A polícia diz que isso não pode ser feito, que é um risco para a segurança do torcedor. Daqui a pouquinho nós vamos trazer essa polêmica envolvendo diretorias de Vasco da Gama, Flamengo e Federação do Estado do Rio de Janeiro, além da Polícia Militar e até mesmo o Ministério Público.
Rapaz,
tá feia a coisa. Agora vamos falar do Botafogo, né? Vamos falar um pouquinho, vamos voltar à Copa do Brasil. Botafogo jogou ontem, ganhou.
Jogou ontem?
Perdão, Botafogo joga
meu
hoje.
Meu Deus do céu.
Botafogo joga
calma,
hoje.
Calma aí. Confundi. Sabe por quê? Que
volta
o conselheiro Machado tá te mandando mensagem aí
volta
direto.
Volta a fita. O Botafogo joga daqui a pouco, às 19h15. Isso. Foi isso que eu falei. Você não prestou atenção. E quem tem...
É que o conselheiro... Bruno Mendes, entendo. O conselheiro Machado tá perturbando a gente aqui. Eu não vou falar do Botafogo,
Vamos falar do Botafogo, sim. Botafogo joga daqui a pouco. Luiz Ferreira, conte aí do Botafogo.
Olha, Marcos Gomes, o Botafogo precisa vencer o Juventude para passar de fase na Copa do Brasil. Novo empate, já que o jogo de ida aqui foi 1-1. A vaga na quarta fase da Copa do Brasil será decidida nos pênaltis. Quem fala sobre a importância dessa partida é o zagueiro Marcelo Benevenuto.
A gente vai atacar eles, né? Acho que no jogo lá no Rio, lá, a gente foi bem superior a eles, depois fizeram o gol, eles abaixaram bem a linha deles e optaram por defender, né? Colocaram dois caminhões lá atrás na defesa deles e a gente estava numa infelicidade também de pecamos muito na finalização, mas acredito que amanhã a bola vai entrar.
Essa coletiva foi dada nessa última quarta-feira, o time do Botafogo concentrado. Novamente, Marcelo Benevenuto comenta sobre a partida do Juventude e tenta aí achar um caminho para o Botafogo encontrar a classificação nos 90 minutos.
Ah, eles estão jogando em casa, né? Acredito que eles, diferente de lá do Rio, lá, eles vão sair mais para jogar. Isso vai abrir mais também para a gente contra-atacar eles também, mas a gente vai bem ofensivo contra eles, a gente não vai defender não, a gente vai atacar também.
Isso aí, esse foi o Marcelo Benevenuto, zagueiro do Fogão, que estará em campo hoje. Quem passar de fase recebe a bagatela de R$1.900.000.
Tá todo
Botafogo
mundo
e Juventude
estão
precisando, salários atrasados. Os próprios Marcelo Benevenuto e o zagueiro Gabriel rechaçaram a hipótese do time ter feito corpo mole por conta de salários atrasados. Duas coisas, Marcos. Técnico Zé Ricardo a perigo no Botafogo, se for eliminado, pelas informações que eu obtive, dificilmente ele permanece no Botafogo para o Campeonato Brasileiro. Que, aliás, o Botafogo vai ficar aí um longo tempo se preparando no Campeonato Brasileiro. O que se fala dentro do clube é que a diretoria entenderia que seria o momento de uma mudança. Tendência é técnico Zé Ricardo, que não vai ter o João Paulo, que foi expulso, trocou socos, tapas, uma coisa lamentável, com Paulo Sérgio, ex-jogador do Flamengo, na partida de ida contra o Juventude. O Jean deve ser o seu substituto, o Botafogo deve ter Gatito Fernandes no gol, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Gilson, Jean, Alex Santana, Cícero e Luiz Fernando, Diego Souza e Eric. Já o técnico Marquinhos Santos, técnico do Juventude, ele obviamente não vai ter o Paulo Sérgio, Brian Rodrigues e Dalberto são as opções para o comando de ataque. Nessa semana, o Juventude anunciou 3 contratações, o goleiro Omar, o volante João Paulo e o meia Rafael Bastos. Todos eles estão regularizados no BID da CBF e à disposição do técnico Marquinhos Santos. O único que pode começar jogando é o volante João Paulo, tendência Marcelo Carné no gol, Vidal, Sidmar, Genilson e Eltinho, Rafael Jataí ou João Paulo, Moisés Gaúcho, Breno e Lennon e Medinol da Pipo, Denner e Brian Rodrigues ou Dalberto, 19h15, vale vaga na quarta fase da Copa do Brasil, Marcos Gomes.
O Bruno Mendes, o Botafogo, todo mundo esperava uma vitória contra o Juventude aqui no Rio de Janeiro, acabou dando empate num resultado surpreendente, com o time de Caxias do Sul saindo na frente, abrindo o placar, e com aquele gol perdido, né, no finalzinho da partida, o Botafogo deixou de ganhar, podia virar por 2-1 e acabou empatando em 1-1 com o prejuízo do João Paulo expulso nessa partida. E agora, o que esperar do Botafogo do Zé Ricardo para hoje, Bruno?
Olha só, Marcos, é um jogo difícil. É, dependendo de como tiver a temperatura, o tempo lá, é um jogo com gramado pesado. O Juventude fez um jogo duro contra o Botafogo no Nilton Santos. Eu acho que vai ser equilibrado. Vejo o Juventude, por jogar em casa, como um time que leva o favoritismo. Um leve favoritismo. Mas o Botafogo precisa, o Zé Ricardo precisa fazer esse time jogar bola. O Luiz Fernando parou, o Eric parou, coincidentemente ou não, depois da chegada do Diego Souza, viu, Marco?
Ih, olha aí, hein?
Essa informação off the record também, dizem que as noites na Ilha do Governador estão agitadíssimas.
Vamos lá, vamos torcer, vamos sair dessa, Fogão. Vamos lá. Agora são 5h43, no Mundo da Bola vai para o intervalo, volta já.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação, Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Mundo da Bola.
Estamos de volta com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádio. Vamos trazer agora as informações do Flamengo. O Flamengo que joga logo mais às 9 horas da noite no Maracanã contra o San José. E Luiz Ferreira tem os detalhes do Mengão.
Olha, Marcos Gomes, é jogo, não diria de vida ou morte para o Flamengo, mas de muita importância. O resultado do jogo entre Peñarol e LDU na terça-feira, 1-0 para o Peñarol, foi bom para o Flamengo. Se o Flamengo vencer o San José hoje e pontuar contra a LDU na próxima semana, o jogo lá no, vai subir o morro novamente, o Flamengo para jogar em Quito, o Flamengo já está classificado para as oitavas de final da Libertadores e aí brigaria pela primeira posição do grupo com o próprio Peñarol, o último jogo a ser realizado lá em Montevidéu. E Marcos, você sabe que quem está se destacando muito nesse início de temporada do Flamengo, teve para sair, o técnico Abel Braga pediu sua permanência, foi o goleiro Diego Alves. Fez uma bela partida contra o San José, sim, várias defesas, chegou a pegar um pênalti no jogo contra a LDU aqui no Maracanã, e mesmo na derrota contra o Peñarol, fez boas defesas também. O goleiro Diego Alves fala sobre essa boa fase no que ele está tendo com a camisa do Mengão.
Estamos ali para isso, né? Os goleiros têm que estar sempre bem preparados para poder ajudar o time na hora que o time precisa. E acho que nesse momento é devido ao trabalho, né? Aos profissionais também que temos aqui no clube, né? O Wagner, o Niel, assim, são excelentes profissionais, né? Vem demonstrando desde o começo do ano, vem deixando a gente bem preparado. Acho que não só eu, como o César, como até mesmo o Gabriel. E se o Thiago também tivesse chance de jogar, com certeza também ia corresponder. Então, isso que deixa a gente mais feliz, de estar bem preparado para poder ajudar o time, que é a nossa função, né? Lógico que às vezes não sai da maneira que a gente quer, mas a gente fica feliz de poder contribuir com a nossa parte.
Esse é o goleiro Diego Alves. Agora, Marcos, eu comecei aqui a minha entrada do Flamengo falando que é um jogo de suma importância. Só que, ao mesmo tempo, alguns torcedores do Flamengo, que eu tenho acompanhado nas redes sociais, estão colocando assim que é uma baba, São José é o primeiro do grupo, tem que golear. Diego Alves, ele fala aqui no programa No Mundo da Bola que é preciso ter muita calma nessa hora. Fala, Diego.
Esse é o pensamento que não pode acontecer, né? Eu acho que tudo envolve para que na quinta-feira o Flamengo entre em campo, né? E todos pensam que vai ser fácil, que vamos, como você falou, passar o carro, né? Mas temos ali um adversário que vem muito bem preparado, né? Houve uma troca de treinador também. Isso é um fator importante. E jogo da Libertadores nunca é fácil. Então a gente sabe da importância da vitória, mas não podemos nos deixar levar por essa emoção e essa vontade que tem, né, na parte externa. Temos que ser cautelosos nesse sentido, mas sérios também e saber da nossa responsabilidade que dentro do nosso campo, nós que temos que buscar o resultado. Então, com muita cautela, com muito respeito, eu acho que a gente, quinta-feira, vai fazer um grande jogo. Vamos continuar nessa nossa caminhada.
É o que toda a torcida do Flamengo espera. Ingressos esgotados, promessa de casa cheia novamente no Maracanã. Agora, Marcos, a dúvida do Abel Braga, que também é a sua dúvida e a dúvida do nosso Bruno Mendes, quem vai jogar no lugar do Gabigol?
Quem? Quem?
Quem? Quem? Quem? Eu perguntei isso pro Diego Alves. Diego Alves, quem vai jogar no lugar do Gabigol?
Não sei. Não, eu acho que o Abel deve ter, né, na sua cabeça, está esperando, lógico, que também alguma resposta do departamento médico para saber com quem pode contar, com quem não pode. Mas, independente do jogador, eu acho que quem estiver ali dentro de campo já sabe o que tem que ser feito, a função que tem que ser feita. Então, isso deixa a gente bastante tranquilo. Como também outras oportunidades, né, não tivemos jogadores que vinham jogando. E os que entraram corresponderam à altura, então isso não é uma coisa que preocupa. Tenho certeza que quinta-feira, todos que estiverem ali, os 11 mais os que vão estar de fora, vão estar preparados para tudo.
Ou seja, mistério. O Gabigol é artilheiro do Flamengo na temporada, 9 gols em 13 partidas. Vai cumprir suspensão por conta do cartão vermelho levado no jogo contra o Peñarol aqui no Maracanã. O Uribe machucou o tornozelo esquerdo e está fora. Bruno Henrique vai jogar? Ele está relacionado, vai fazer testes, mas ele está sofrendo com dores na coxa direita. Se o Bruno Henrique não puder jogar, sabe quem vai para o jogo?
Quem?
Vitor Gabriel. Garoto Vitor Gabriel.
17 anos.
E ainda existe a dúvida, eu espero que os conselheiros Mendes não me xinguem, porque existe ainda a dúvida de Arrascaeta ou Vitinho do lado direito, do lado esquerdo do meio campo do Flamengo. Tendência: Diego Alves no gol, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René, Cuéllar, Willian, Diego e Everton Ribeiro. Na frente, Vitor Gabriel ou Bruno Henrique, Vitinho ou Arrascaeta. Eu aposto em Arrascaeta no lado esquerdo agora, no comando de ataque. Só o departamento médico do Flamengo vai poder dizer, Marcos.
Vamos aguardar. Bruno Mendes, está aí uma batata quente na mão do Abel. A torcida quer o Arrascaeta de qualquer maneira nesse time. O técnico ainda não divulgou a escalação para logo mais, mas o importante para o Flamengo e para a torcida do Flamengo é que o Flamengo precisa vencer, e vencer acima de tudo convencendo que está jogando bem. Que vencer ele está vencendo, vem jogando, ganhando seus, suas partidas, perdeu a última contra o Peñarol, mas enfim, o time está vencendo, mas não está convencendo, né, Bruno?
Não está convencendo, quando a gente acha que o time do Flamengo vai engrenar, dá algum problema na vamos dizer ali, na engrenagem do rubro-negro, porque começou a jogar bem, o Diego começou a jogar bem, daqui a um pouco o Diego é um cara que é esforçado, mas não produz tanto para o time, o Gabigol fica nervoso e é expulso, o Bruno Henrique fica nervoso e é expulso, enfim, virou um jogo que era para, se o Flamengo pelo menos tivesse empatado com o Peñarol, era um jogo hoje para de repente comemorar a classificação, mas virou um jogo de pressão, porque o Flamengo precisa de 4 pontos para classificar. 3 ele tem que conseguir contra o San José, que é o pior time da Libertadores, e 1 ele vai ter que conseguir jogando fora de casa contra a LDU, ou contra a LDU na altitude, ou então contra o Peñarol na última rodada. E quando fala de Flamengo, Libertadores, Maracanã e decidir último jogo fora de casa, é um Deus os acuda, viu, Mar?
Sempre tem problema, né? Vi de Cabanhas.
Olha, Vide Cabanha, San José, aliás, San Lorenzo, a coisa é complicada.
Olha, Marcos, eu estava aqui no último sábado fazendo a transmissão, até o Bruno Mendes também estava conosco. Aliás, era o André Luiz Mendes estava conosco. Confundiu os Mendes, estava narrando. Durante as semifinais do Campeonato Carioca, Fluminense e Flamengo, a hashtag Fora Abel chegou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter naquele dia. Depois o Abel colocou a Arrascaeta e tudo se deu bem. Será que a torcida vai ter paciência com o Abel hoje?
Olha, se o time se comportar bem, ganhar e convencer, não vai ter problema nenhum. O problema é se ele continuar jogando com o Flamengo, com o elenco que tem, esperando o San José atacar. Não, o Flamengo deu a saída, tem que atacar, tem que dominar o San José. Ele tem que tirar essa ideia da cabeça que o time não pode ser um time de índio, né? Ele cismou que se atacar e marcar sob pressão é time de índio. Que história é essa? Não tem nada a ver. Né? O Flamengo precisa jogar e jogar bem. Se jogar bem, a torcida vai parar de pegar no pé do Abel. Mas tem informação sobre Flamengo, Fluminense e Maracanã, Luiz Ferreira?
Exatamente. Flamengo e Fluminense soltaram uma nota comunicando que a assinatura do contrato de concessão do Maracanã será realizada amanhã, dia 12 de abril, às 12 horas, meio-dia, no Salão Nobre do Palácio Guanabara, com a presença do governador Wilson Witzel. Após a cerimônia, os presidentes dos dois clubes vão atender a imprensa no local.
Quer dizer, o resultado já de uma negociação envolvendo o governo do estado, que mudou a gestão do Maracanã. A Odebrecht saiu, entregou o estádio nessa semana, e amanhã acontece essa assinatura nesse modelo previsto pelo governo do estado, que é a concessão a um clube de futebol. O Fluminense, por ter problemas em suas contas, não vai poder assinar, mas participa junto com o Flamengo dessa administração, mas quem vai estar com a chave da casa vai ser o Flamengo. E vamos ver, né, como Flamengo e Fluminense vão desenvolver essa parceria para administrar o estádio que já foi o maior estádio do mundo, mas que ainda permanece como o estádio mais charmoso. É o terceiro local de visitação no Rio de Janeiro, depois do Pão de Açúcar e do Cristo Redentor, né? Bruno, essa iniciativa, como você vê essa oportunidade que Flamengo e Fluminense estão tendo de administrar o Maracanã?
Quem estava administrando estava quebrando os clubes. O Flamengo dava renda de 2, 3 milhões e ficava com coisa de 200 mil. E realmente não tinha a mínima condição. E fora que vai acabar com esse negócio de vai. Eu espero só que não continue essa briguinha de quem vai ficar do lado esquerdo, quem vai ficar do lado direito. São coisas mínimas, e que eles possam administrar agora de uma forma correta, e que todos possam usar, apesar da administração ser do Flamengo e do Fluminense, mas o Maracanã continua sendo o Rio de Janeiro.
Toquei. Ah, Luiz Ferreira, última informação.
Olha, o Atlético tá tirando pra tudo que é lado, hein, Marcos? Ih. Agora a diretoria do Galo consultou Thiago Nunes, Eita. Técnico do outro Atlético Paranaense, para substituir Levir Coupe. Rui Costa, ex-diretor de futebol do Furacão e atualmente no Galo, anunciado há pouco, pode facilitar, já que os dois trabalharam juntos no Furacão na temporada passada. Já pensou, Marcos?
É, vamos lá, vamos ver se o Petralha deixa o técnico
sair. Ah, mas não
sair.
Deixa mesmo.
Vamos ver, vamos aguardar os últimos acontecimentos envolvendo o Atlético Mineiro, que hoje perdeu o seu treinador.
Palpite?
Qual é o palpite? Tem palpite pra...
É, palpite, começar, Flamengo. Botafogo e Juventude, calma, Juventude e Botafogo.
Um jogo difícil, hein?
Palpite?
Empate.
Empate, pênalti?
Pênalti. Juventude nos pênaltis.
Bruno Mendes.
Juventude.
Eu acho que vai pros pênaltis, mas o Botafogo passa. Vou dar uma moral pro conselheiro Machado.
Flamengo e San José.
1-0. E olha
Meu
lá.
Deus do céu. E é, Bel cai. Bom, vamos lá. 3-0 no mínimo.
Cair não cai, mas 1-0
tá bom. Se jogar mal, vai jogar mal.
1-0 tá bom.
1-0 é jogar mal. Bruno Mendes.
2-0 Flamengo.
2-0 Flamengo.
Tá humilde também.
Valeu, Bruno. Obrigado pela participação. Até amanhã.
Valeu, até amanhã. Forte abraço.
Luiz Ferreira, muito obrigado. Agradeço também a participação do Vinícius Sampaio, que esteve na mesa ao lado também de Sebastião Luiz Xavier. Tenham todos uma boa tarde, boa noite, a noite está chegando. Até amanhã, obrigado pela participação.
Marcos Gomes. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.